Está no ar Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje, com o pastor Neumoel Stima.
Boa noite a todos vocês. Um prazer imenso recebê-los outra vez aqui para a continuação deste grande projeto, A Esperança é Jesus. Boa noite também a você que nos acompanha pela televisão, via satélite, onde você estiver, no auditório, na sua casa, numa igreja. Boa noite a você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, em qualquer parte do mundo. Você está conectado conosco aqui, mas muito mais do que isto, você está conectado com o coração de Deus. Temos tratado de muitos assuntos aqui. E o assunto de hoje é muito especial. E eu tenho que confessar a você que hoje foi o dia no qual eu mais orei de todos os dias desta série. Porque hoje eu vou tratar de um tema que às vezes acaba ferindo alguma pessoa, em razão das ideias preconcebidas, de formações, do aprendizado e da vida. E eu queria pedir a você e a vocês que entendessem do fundo do coração. Eu prometo dizer apenas e tão somente aquilo que está na palavra de Deus. Porque eu vou falar sobre a lei de Deus. Mas antes de falar sobre a lei de Deus, eu queria apresentar mais um amigo que tem nos acompanhado aqui, Nogueira. Bem-vindo, viu? Eu fico feliz de vê-lo aqui, juntamente com tantas outras pessoas. Muito obrigado, bem-vindo, que Deus o abençoe. Obrigado a você que tem vindo. Obrigado a você que está nos acompanhando via satélite. Queria fazer uma pergunta, apenas para a gente começar a entender como é importante este tema. Já pensaram se o Sol, a Lua e as estrelas brilhassem todos ao mesmo tempo? Seria meio confuso, não seria? Mas Deus, em sua sabedoria, disse que o Sol serviria para iluminar o dia, a Lua e as estrelas iluminariam a noite. Outra pergunta: e se todas as plantas deste planeta aqui produzissem apenas e tão somente giló? Como seria? Ou quiabo? Alguns não podem nem ver esses alimentos, mas eles são deliciosos quando bem preparados. Mas há uma diversidade. A natureza é regida por leis. O universo todo é regido por leis. E olha, não fosse a interferência malévola do ser humano, este planeta aqui funcionaria às mil maravilhas, porque há leis impressionantes que governam o funcionamento da criação de Deus. E a próxima pergunta é a seguinte: e nós? Precisamos de alguma lei? Dependemos de alguma lei? Já que todo o universo de Deus é regido por leis? E nós? Se tivesse que responder com uma palavra apenas, eu teria que dizer sim. Somos, precisamos, porque não tem outra saída, não tem outro jeito. Há várias leis que Deus estabeleceu, e quando nós estudamos a palavra, a Bíblia, nós entendemos que Deus estabeleceu várias leis. Por exemplo, Deus estabeleceu leis de saúde, Deus estabeleceu leis civis, Deus estabeleceu leis cerimoniais, Deus estabeleceu a sua lei moral. Só aqui eu citei quatro leis. E quase todos os pregadores dizem que a Bíblia ensina a respeito de quatro leis. E eles citam saúde, civil, cerimonial e moral. Mas a Bíblia ensina a respeito de uma outra lei também. E em Gálatas, no capítulo 6 e verso 7, a lei que está descrita ali é a lei da causa e do efeito. E a Bíblia diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é uma lei. Mas eu queria falar um pouquinho das outras leis, para depois falar um pouquinho da lei moral de Deus. Leis de saúde. Desde o princípio, Deus estabeleceu com o seu povo algumas coisas que deveriam comer, outras coisas que não deveriam comer. Entre as coisas que não deveriam comer, Deus disse: não comam gordura. Aí hoje, enquanto me preparava, eu disse para alguém: eu vou brincar hoje, eu vou dizer, ó, o colesterol aí, gente. E agora eu já disse. Até hoje, as leis de saúde que Deus estabeleceu, elas são úteis. E quando seguidas, nós temos mais tranquilidade, vivemos mais. Deus estabeleceu outras coisas envolvendo a lei de saúde. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, Deus deu leis que abrangiam a área sanitária, como eles deveriam se portar para que tivessem saúde. Deus estabeleceu leis civis. As leis civis se referiam à nação judaica, ao povo escolhido de Deus. E algumas daquelas leis eram especificamente dirigidas àquele povo. Deus estabeleceu leis cerimoniais. E estas leis cerimoniais, elas estavam relacionadas com a matança de animais, o sacrifício de animais. E desde o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva lá no Éden, Deus imolou um cordeiro. E aquele cordeiro que foi imolado lá no Éden, ele representava o Senhor Jesus. E quando Adão teve que matar aquele cordeiro, ele passou por um sentimento muito terrível, porque ele teve a impressão de que o seu pecado estava matando o Filho de Deus, o seu Criador. Aquelas leis, as leis cerimoniais, que estavam relacionadas com os sacrifícios, elas tiveram um cumprimento. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala do cumprimento dessa lei. Quando Jesus veio e foi imolado, João o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela sexta-feira, quando Jesus pendia lá no Calvário e dava a sua vida, a minha Bíblia diz em Mateus que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, dois homens puxando a cortina. Não, foi de cima para baixo, simbolizando que não havia mais necessidade de sacrifício de cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava dando a sua vida naquela hora. Amém? A partir daquele momento, as leis cerimoniais, elas encontraram o seu cumprimento. Por quê? Elas representavam uma sombra. E essa sombra foi caminhando até o Calvário. E lá no Calvário, a sombra e a realidade se encontraram. E quando a realidade apareceu, a sombra deixou de existir. Entenderam? Mas há uma lei, a lei moral de Deus, que não depende de cumprimento, que não depende de tempo, porque ela é eterna como o próprio Deus. Eu estou falando da lei moral, dos 10 mandamentos. Existia antes de ser dada a Moisés no Sinai. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos descobrir que Abraão, que viveu antes, ele guardou a lei de Deus. Se nós analisarmos a saída do povo de Israel do Egito, eles guardaram a lei de Deus antes de a lei ser dada por escrita por Deus a Moisés no Sinai. E esta lei, que já existia antes do Sinai, que é um transcrito do caráter de Deus, ela continuará existindo por toda a eternidade. E João, o discípulo amado, o profeta de Patmos, quando em visão ele viu o santuário de Deus, lá no santuário de Deus ele viu a arca do concerto, no santuário de Deus que está no céu. E dentro da arca do concerto vocês sabem o que é que existe: a vara de Arão, o maná e a lei de Deus, para sempre. Eu queria ler um texto que está em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Como é um assunto tremendamente importante para a nossa vida, porque da compreensão desse assunto depende também a nossa compreensão do sacrifício de Jesus. E hoje de noite, você vai descobrir quão importante é o sacrifício de Jesus, tendo em vista que a lei de Deus não pode ser alterada. E eu já posso até ir dizendo para você: se a lei de Deus pudesse ser mudada, Deus não foi inteligente, porque assim o seu filho não precisaria ter morrido. Mas o fato de a lei não poder ser mudada é porque Jesus morreu. Foi por isso que ele morreu. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos compreender esse assunto. Não queremos que a nossa mente fique cheia de ideias já anteriormente pré-concebidas. Queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, como temos feito todas as noites aqui, Pai. Permita que o Espírito de Deus toque a nossa mente e o nosso coração. E que a Tua vontade se realize na nossa vida. Esvazia-nos do nosso eu, para que o Teu Santo Espírito possa encher o nosso coração. E que compreendamos a verdade desta noite, assim como temos compreendido as demais verdades que têm sido aqui apresentadas. Te pedimos, no nome daquele que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Êxodo 31:18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vou repetir, escritas pelo dedo de Deus. Você sabia que só dois pedaços da Bíblia Deus não permitiu que o homem escrevesse? Que é isso, pastor? É verdade. Lembram daquela história de um anjo escrevendo na parede? Lá no templo de Babilônia? Quando eles estavam profanando os vasos sagrados que haviam sido trazidos de Jerusalém? Não foi o homem que escreveu aquele pedaço da Bíblia. Sabe por quê? Porque aquele pedaço da Bíblia significa julgamento. Mene, mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Só Deus pode dar a sentença no julgamento. Amém? Deus não permite ao ser humano dar a sentença. Só Deus. E a outra parte que Deus não permitiu que o homem escrevesse foi a sua lei. Deus a escreveu com seu próprio dedo, com o dedo de Deus, letras de fogo. Muitas pessoas têm se preocupado demasiadamente com a lei de Deus. O assunto da lei de Deus é mais um dos assuntos. E dentre todos os assuntos da palavra de Deus, é muito difícil dizer, este é mais importante do que aquele, porque a Bíblia diz que é um pouco aqui, um pouco ali, e nós temos que conhecer a Bíblia como um todo. A lei de Deus não salva ninguém. Ninguém. Se a lei pudesse salvar alguém, Jesus não precisaria ter morrido. Jesus morreu porque a lei não salva. Mas ele morreu também porque a lei não pode ser mudada. Porque senão o próprio Deus teria mudado para que o seu filho não morresse. E a Bíblia diz em 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar que nós estamos transgredindo. Por que existem os sinais de trânsito? Para evitar que venhamos a morrer. Há muitas pessoas que vivem transgredindo a lei de Deus, mas têm medo de cruzar um semáforo quando está vermelho. Porque sabem que do outro lado vem um carro. E pode acontecer um acidente, pode morrer, pode matar. Muitas vezes nós damos muito mais atenção para as leis dos homens do que para as leis de Deus. E as leis de Deus, elas são muito importantes para a nossa vida, para a nossa proteção, para o nosso bem-estar, para o nosso carinho. E outra, Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma questão de amor, não é uma questão de obrigação. Quando você começa a namorar uma moça, e sabe que ela gosta de uma coisa, e sabe que ela gosta de tomar sorvete de chocolate, você não vai obrigá-la a tomar sorvete de morango toda noite? O dia que a levar para tomar sorvete será um sorvete de chocolate? Porque é prazer servir quando se ama. Quando nós não amamos, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. E a Bíblia diz com clareza, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor eu permaneço. Jesus também guardou os mandamentos do Pai para permanecer no amor do Pai. Que coisa esplendorosa quando nós começamos a amar. Algumas pessoas olham para os pregadores, já olharam para mim, e um dia desses alguém me disse assim, olha, Jesus já veio, já cumpriu a lei, agora ninguém mais precisa guardar a lei. Aí eu tenho que abrir a minha Bíblia e ver o que é que está escrito ali em Mateus, no capítulo 5, onde o Senhor Jesus diz claramente, não penseis que eu vim revogar. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. A lei de Deus é uma lei bonita, Mas alguns pensam que Jesus veio para apagar, para mudar. Não vim revogar, vim cumprir. Pastor, mas lá está escrito, ele veio cumprir. Então, mas ele diz o seguinte: eu não vim mudar, porque revogar significa adulterar, mudar. Eu vim cumprir, eu vim viver a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essas são palavras de Jesus. Dizer que Jesus mudou a lei não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O amor, ele conduz à obediência. Jesus obedeceu por amor ao Pai e por amor a você e a mim. Se Jesus tivesse sido um desobediente, você e eu teríamos razões de sobra para também sermos desobedientes. Mas ser cristão significa mais ou menos ser um seguidor de Cristo. E não basta apenas seguir a Cristo num pedacinho da vida. Nós temos que seguir a vida de Cristo no todo. Como um todo, em todas as coisas, nos seus ensinamentos, nas suas práticas, no seu amor, na sua conduta, na sua maneira de ser. E olha, na vida de Jesus, nós encontramos tantas lições lindas que nos ajudam na nossa vida espiritual. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Exemplo de fé, exemplo de coragem e exemplo de submissão à lei de Deus. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, verso 14, ele falou da lei de Deus. E ele falou de um jeito simples, mas de um jeito também poderoso. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. E Salomão diz assim: tudo aquilo que Deus faz dura para sempre. Não tem como a gente tentar mudar o que Deus faz. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Quando nós falamos da eternidade das coisas de Deus, nós estamos mais do que falando de um preceito. Estamos mais do que falando de um conjunto de regras. Nós estamos falando de coisas que são pertinentes a Deus. Coisas que têm a ver com o caráter de Deus. A lei de Deus é tão imutável quanto o próprio Deus. Porque a lei é como se fosse um escrito do caráter de Deus. E quando nós olhamos para a lei, nós podemos ver um Deus de amor que está se preocupando conosco. O salmista olhava para a lei de Deus e ele dizia: as tuas obras são verdade, as tuas obras são justiça, são fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para sempre. Não é para um dia, não é para uma geração, são instituídos em fidelidade e retidão. São as coisas de Deus. Deus está pensando em você quando escreve a sua lei. Agora, não basta apenas você ter a lei de Deus aqui dentro do bolso. A lei de Deus tem que estar dentro do coração. A lei de Deus tem que estar dentro da mente. Para que você, no momento de necessidade, possa se lembrar. Eu sei que muitas pessoas amam a lei de Deus. E a Bíblia está cheia de pensamentos que falam desse amor, dessa maravilha que é a lei de Deus. Por exemplo, o Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Cada vez que eu venho para a Bíblia, cada vez que eu estudo a palavra de Deus, cada vez que eu olho para as coisas religiosas, eu tenho a impressão de que eu estou tendo as coisas de Deus na minha própria mão. Deus quer que você sinta que a sua vontade está na sua mão. Na mão, pertinho de você, junto com você. Depois de descobrir esses assuntos da lei, eu estou tentando não falar muito sobre a lei, porque eu quero falar um pouquinho sobre aquele que é o nosso Salvador. O que é que eu devo fazer? Como toda noite perguntamos, o que devo fazer? Primeiro, eu devo amar a Deus. Devo amar a Deus acima de todas as coisas. porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando eu amo a Deus, eu tenho facilidade de fazer a vontade de Deus. Se eu não amo a Deus, eu não tenho facilidade de fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, amar a Deus. Segundo, respeitar todos os mandamentos de Deus. E Tiago diz que aquele que guarda todos e tropeça num só, é culpado de todos eles. E terceira coisa, quando tudo parecer perdido, quando todos os homens estiverem contra Deus, a Bíblia diz claramente, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você está disposto a obedecer a Deus? Pense, por exemplo, naqueles meninos hebreus. Eles poderiam ter se ajoelhado, mas o que, que é isso? Uma coisinha de nada. Ajoelhar diante de uma estátua. Agora, se eles tivessem se ajoelhado, eles não teriam ido para a fornalha. Mas eles não teriam também tido o privilégio de ver o quarto homem andando com eles. Porque Jesus foi andar com eles lá no meio do fogo. Porque eles foram fiéis. Olha, Deus promete estar conosco. Ele não promete uma navegação perene e tranquila. Mas Ele promete estar do nosso lado, amém? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Um resumo rápido dos 10 mandamentos da lei moral de Deus que está em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. São 10 preceitos. E eu queria concluir dizendo o seguinte. Queridos, o cumprimento da lei é o amor. Amém? O cumprimento da lei é o amor, diz a palavra de Deus. E um dia veio alguém e perguntou para Jesus, Marcos capítulo 12, qual é o grande mandamento? E Jesus disse, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Isto é, amar a Deus sob todos os aspectos, com toda a energia, com todo o entendimento, com tudo aquilo que você é. Amar a Deus. Por quê? Amar a Deus representa seguir a primeira tábua da lei de Deus, que são duas tábuas. Na primeira tábua estão 4 mandamentos. E quando eu amo a Deus, eu tenho prazer em seguir aqueles mandamentos que são referentes a Deus. E depois Jesus disse, e o segundo é bem parecido com esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, não existe nada além e maior do que estes 2 mandamentos. Quem ama ao próximo, cumpre aqueles outros 6 mandamentos que estão na segunda tábua. E ali, são mandamentos específicos que têm a ver com o nosso relacionamento horizontal. Não olhar para a mulher do outro, para o marido da outra. Não cobiçar, não mentir, não matar, não adulterar, honrar os pais. Deus ama você. A lei de Deus é um gesto de amor. E eu estou feliz, porque Deus permite estudarmos o seu livro. E Deus permite descobrirmos que a sua lei, que é um transcrito do seu próprio caráter, ela existe para o nosso benefício. E ainda hoje, nos nossos dias, pessoas de todos os lugares do planeta estão olhando para o Senhor e estão descobrindo que com Jesus no coração é possível olhar para a lei de Deus e entender que a lei é para o nosso bem. Vou dizer uma coisa mais, apenas. Vai chegar um dia, e não está muito longe do dia de hoje, não está muito longe dessa noite, em que você terá que tomar uma decisão, se vai ficar do lado de Deus ou contra Deus. E quer saber mais? Naquela ocasião, o ponto de referência, se é a favor ou contra Deus, será a lei de Deus. E eu queria aconselhar você, fique do lado de Deus, Porque aqueles que ficarem do lado de Deus, mesmo que passem por provações, irão para a eternidade. Mesmo que passem por provações, ficando do lado de Deus, irão para a eternidade. Assim como José, que tomou uma decisão do lado de Deus. O José, para você saber, ele ajuda na construção de uma igreja. E ele trabalha duro. E ele entendeu que não vale a pena apenas trabalhar na arca. É preciso entrar na arca para ser salvo. Parabéns, José. Que Deus escreva agora o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E para isso, você será batizado agora pelo pastor Marcelo. E ele vai batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu disse que o cumprimento da lei é o amor. E nada melhor do que tendo Cristo Jesus na nossa vida, no nosso coração, para a gente viver em paz com Deus. Escutem essa música que o Quarteto Arautos do Rei canta agora. E depois, nos 2 minutos que ainda me sobrarão, eu quero falar algo bem ao seu coração. Porque eles cantam agora, Habita em Mim. Quero falar uma palavra bem ao seu coração agora. Queria que você viesse aqui, Sasha. A lei de Deus não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Salvo por Cristo, pela graça de Jesus, eu tenho prazer de viver de acordo com a lei de Deus. Porque a graça não joga a lei fora. Você também tem que entender que Jesus é quem salva. Mas não jogue fora a lei. Porque senão você não vai entender plenamente o que é salvação. Jesus deu a vida por você para cumprir a lei. Por você e em você. Ame Jesus. Viva de acordo com a sua vontade. E quando Ele vier, você irá para a eternidade. Eu quero hoje fazer uma prece especial por duas classes de pessoas. Aquelas que entendem este assunto e que desejam permanecer fiéis do lado de Deus. E as pessoas que ainda não compreendem plenamente, mas mesmo não compreendendo, desejam ficar do lado de Deus. Eu quero convidar essas duas classes de pessoas para que se coloquem em pé, aqui no auditório. E aí, onde você está, você que entende e quer ser fiel, levante-se. Você que não entende, mas também quer ser fiel, levante-se e eu vou orar. E Deus vai nos dar a compreensão e o poder para sermos fiéis ao Senhor. Deus seja louvado por todos vocês aqui. Deus seja louvado por todos vocês que, nas centenas e mais centenas de auditórios, se levantam porque querem ser fiéis a Deus. Compreendendo tudo ou não, não importa. O que importa mesmo é o desejo de ser fiel. Deus completará o restante que ainda não entendemos. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua lei. Permita que vivamos de acordo com a Tua vontade. Mas sobretudo, Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Queremos que Jesus habite em nós, para que, ao Ele habitar em nós, nós tenhamos alegria de viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua lei, de acordo com o Teu desejo, os Teus ensinamentos. Pai, eu quero Te pedir agora uma bênção muito especial, para as pessoas que ainda não compreendem plenamente este assunto. Envia uma porção grandiosa do Teu Espírito para que compreendam. Mas sobretudo, uma bênção em favor de todos aqueles que desejam ser fiéis ao Senhor. Nós nos oferecemos a Ti agradecidos, esperando ver muito em breve o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. É nesse nome precioso, Jesus, que nós oramos. Amém.
Você ouviu Palavra Viva, que volta amanhã, neste mesmo horário.